cafeína.
Olá, eu sou o Herbert Zilli.
E eu sou o Luan Guizzi.
E está começando o seu podcast número 1 de fiação. A gente vai ensinar aqui como fazer uma fiação na sua casa.
Vamos ensinar a fazer fio terra. Ótimo, ótimo. Mas não em parentes, tá, Alan?
Tá começando...
tá começando agora.
Mais um Café Foundation. Então, galera, antes de começar esse episódio aqui de Café Foundation, a gente veio falar que a gente teve um pequeno problema técnico em que a gente esqueceu de ligar o microfone do nosso participante, Alan Nunes. Então, assim...
Eu acho que faz parte.
Eu acho que
totalmente...
A culpa é totalmente do Luan.
Não, isso é.
Mas eu vou dizer aqui, em minha defesa, ele não falou nada engraçado até essa parte, então...
Não, é só
segue
eu,
daqui pra frente. Se alguma coisa ficar fora de contexto aí,
Alan,
é porque eu fiquei com preguiça de tirar. Então, Herbert e Alan, hoje o nosso tema é aqueles filmes, aqueles que são ótimos, perfeitos,
aqueles
incomparáveis.
São obras de arte do cinema.
Aqueles que os críticos babam, os cinéfilos.
100 no Rotten Tomato.
Os cinéfilos se gozam. E são...
Os cinéfilos.
Blá, 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 interrupção.
O Alan perdeu toda... Eu e o Alan tava
não
aqui
é, a gente
química.
Tava fazendo uma puta introdução, porra, Alan.
Que isso, cara?
Tu não pode gozar na preliminar, Alan.
É, cara.
Calma, cara.
A gente tava aqui lendo o olhar um do outro. Entendeu, porra?
Então, a gente vai falar daqueles filmes que são fodas, mas...
São chatos. É bom, mas é ruim.
É bom, mas tem que ver parcelado.
É.
Primeiro filme, Herbert.
Primeiro filme, a gente vai começar de novidade ou Vamos começar de novidade. Aqui é o café é jovem. A gente vai falar de um diretor que faz tempo que a gente não fala aqui nesse podcast, que é Denis Villeneuve. A gente vai falar de Duna. Duna 2021.
Eu discordo. Fala. Eu não acho que é bom nem chato.
Eu acho que é ruim e legal.
É isso aí.
Mas ele não é chato, Luan? Alan.
Ah, ele é arrastadinho, né?
Blá, 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 efeito visuais.
Então,
ai, que papo chato.
É, o Alan, nossa, é aqueles artistas.
Insuportável.
Sabe aqueles músicos que eles pegam, nossa, aqui é um dó menor. É. Ninguém liga, mano, só escuta a porra da música.
Que é um dó menor, tá tocando, ó, ele é do norte e eu sou do sul. Ele vem de bicicleta, mas eu não sou atleta.
Que isso, mano, é uma música de verdade? É. Nossa.
Tá, Duna, cara, não acabava nunca mais, Duna. As pessoas só queriam ver a Zendaya. Só isso, eu quero ver a Zendaya.
Eu acho que foi isso que deixou o filme chato, né?
Eu só quero ver a Zendaya em IMAX.
Que daí a Zendaya só aparecia meio transparente, assim, numa...
Assim, eu não sou um grande
Zendaya,
fã da Zendaya.
Zendaya, Zendaya, a gente tá com o Alan,
a gente tá com a Demi da Zendaya Brasil. É foda, é um puta de um filme.
Mas o problema é se vier a parte 2 e ainda tiver muita coisa pra construir, daí
não,
morre,
é,
né?
É o... Será que é o próximo Game of Thrones do cinema?
Mas tem uma coisa que não me desce, é que assim, ó, O Senhor dos Anéis tem um puta universo amplo, cheio de coisa, e ele não é chato em nenhum momento. Ele não tem um filme inteiro só pra te introduzir o mundo. Acontece coisa, e vai te introduzindo as coisas conforme vai precisando. Talvez se Duna...
Só que O Senhor dos Anéis, ele não é tão adulto. E pra ser algo adulto, tem que ser chato.
Vai tomar no cu, como é que O Senhor dos Anéis não é adulto, seu filho de uma puta?
Tem coisa mais adulta do que dois anãos queimando um anel num vulcão?
É mais de 18 esse filme. Pô,
sabe,
eu não tô gostando dessa
é...
ironia na voz
sabe
de vocês.
Sabe o que também não é chato, Luan? Harry Potter.
Com certeza não é chato.
Então, e é bom? É.
Não tô entendendo. Eu não tô entendendo o teu ponto, Herbert. Me explica melhor.
Que grandes fantasias, às vezes são chatas, às vezes não.
Eu não entendi. E tu não falou de nenhuma fantasia chata.
Tá, então vamos falar aqui
Duna. Não, Duna é sci-fi. É outra coisa.
O Diário de Greenwich.
Que?
Passava na Globo e era muito bom.
Eu não tô te acompanhando, Herbert. Vamos voltar pro Duna.
Vamos voltar. Viajou demais.
Ah, cara, eu acho que o Timothy tá bem no filme. Apesar de engomadinho, me irrita um pouco esse engomadinho dele. Mas a Zendaya vai dar um...
Tem um negócio que me deixa puto nesse filme. É o nome do Timothy.
John.
É
um negócio genérico. genérico pra caralho.
Tio, tio. Sei lá, é tipo...
Todos os nomes são tipo... Tyler. Família Akrarok. É, o Hurricane. Daí... Isso, daí o nome dele é John.
É, tá ligado. O The Chosen One, o escolhido, o rei da especiaria em que a gente tem uma facção inteira de mulheres que estão seguindo uma linhagem estratégica por milhares de
gerações
anos para trazer o João à vida. Tomar no cu, velho. Ah, não, eu fico indignado. Perdi uns 2 pontos só por causa disso, essa história, cara. Mas, tirando isso, eu acho um bom filme. Só que muito lindo, cara. Muito lindo. Perfeito, cara. Cinematografia é Denis Villeneuve. O cara sabe fazer filme. A música também é foda. Às vezes é um pouco exagerado, mas é foda.
Não. Naquele mundo de Duna, nada exagerado.
Tá, não, concordo. É que foi a opinião do Gustavo. E daí ele... Eu não tinha achado.
Daí
que
foi influenciado. Falou,
eu fui influenciado.
Aí o Barcelona da Depressão. Abraço.
Abraço. Concordo contigo, Luan. Não achei nada absurdo. Achei bem boa a trilha sonora.
Tá tudo bom, tá, e tudo é bem. Tudo grande como deve ser.
É. Foi o que ela disse. Que nem a minha... É, não. E daí vai lá. Daí tem as velhas descendo da nave. E daí tem a mulher berrando. Por 20 minutos lá, a gente surdo lá.
É perfeito, mano.
Blá, 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 Zack Snyder.
É verdade. Não, e daí ia ser a trilha dela, e ia já dar até uma... É.
Mas daí a gente chega aqui no fato de que todo filme que não tem Zack Snyder, falta Zack Snyder. Porque o Zack Snyder merece estar em todos os filmes.
A gente vai fazer todas as escalas desse podcast numa escala Zack Snyder pra saber a nota dos filmes.
Podcast número 1 do Zack Snyder.
Numa escala Zack Snyder, Duna recebe...
Porra, mas Zack Snyder é
não, muito... imagina se o Zack Snyder...
Não, 2 de 10.
Se imagina se o Zack Snyder... dirige Duna. Nossa, vai ter 8 horas de filme, porque vai ser tudo em câmera lenta, não vai acontecer nada, mano.
Ah, não, cara. Daí aparece o Batman. Daí aparece todo mundo. É isso aí. 2 de 10 numa escala Zack Snyder.
2 de 10?
Claro, né, cara? Zack Snyder é um deus, cara. Snyder. 2 beijos na cara dele. Porque a gente é macho, pô. E ele também não é parente do Alan, né?
Próximo filme. Eu vou falar de um filme chato aqui. Ah, não, ele é ruim. Deixa quieto.
Qual que era?
Era de Ultron.
Caralho.
Não, eu vou falar de um filme agora polêmico.
Ei, polêmico.
Eu acho uma merda. Mas todo mundo gosta dessa porra. E é chato pra caralho. Guerra Civil.
A gente tá trazendo Marvel,
Júlio. Vou trazer.
Botando Marvel na mesa.
Eu queria falar mal desse filme que todo mundo gosta. Ah, mano, primeiro, eu achei uma birra de pirralho ranhento, aquela porra daquele negócio deles.
Não, eu achei que o Capitão América não tem o menor sentido.
Pra mim, nenhum deles tem sentido. É que nem o Marta do Zack Snyder. Aquela porra daquela briguinha lá que o Lex Luthor fica, ó, no ouvidinho do um, ó, e ele acha que tu é puto. Não, ou o outro acha que tu é puto.
Fazendo fofoquinha, né?
Cara, mano, é tosco demais, eu acho tosco. E chato. Eu dormi 4 vezes no filme, eu vi, não vi inteiro,
porque umas partes... Eu gostei na época porque eu era criança e eu tava hypado, né, e daí, tipo, todo mundo falava que era muito bom, mas hoje em dia...
Eu era criança, mas eu sempre fui hater.
É, tu é muito... É, tipo, a cena final, assim, é... Tu nunca...
Não, e quando vem tudo,
mas é meio
broxante
também, porque, tipo, não... Ai, é num negócio
de avião. Ai, tu é amigo do Buck, ai, ele matou meu pai. Ai, foda-se, meu irmão, ninguém liga.
Bate nele, esfrega a cara dele no chão, pô, eu quero ver, mano, isso. Explode mata, alguma coisa.
Mata o cara que matou teu pai e acabou, velho, cara. Tá ligado? Eu fiquei de putaria, mano.
Isso aí, esse aí de tipo assim, ah, tu se vingar, tu não vai te ajudar. Eu acho isso aí um absurdo. Tu ligou o microfone do Alan? Galera, a gente tá com o Alan participando.
Eu fui silenciado. Eu fui silenciado mais uma vez, eu não aguento mais.
Esse podcast vai ter o Alan.
Me silenciaram.
A partir do meio. E algumas coisas vão ficar sem contexto. Então, olá, eu sou o Luan Guizzi.
Eu sou o Herbert Zilli.
Eu sou o Alan, cheguei na metade do episódio.
Alan,
que se foda, vai.
Agora
vai.
Que tu tá aqui entre nós, tu não é mais um espírito. O que tu achou de Duna? Fala aí.
Ah, cara. Verdade. Ele falou um monte de Duna.
Eu achei de Duna. Ah, mano, eu cansei, não quero falar não.
Tá, eu tô falando...
Não, filme grande, muito artístico e bonito.
Tá aí, ó. Essa...
Eu não quero mais falar também.
Ele falou do jeito artístico que ele tava vendo toda a produção. Meu Deus, que idiota.
Eu tava dando valor aos artistas 3D, que faço parte desse...
Tá bom, gente. Conseguiu salvar...
Isso. Perdão, pessoal.
Agora, a gente vai falar de um filme que nós três vimos e que eu lembrei aqui agora. Todo Mundo Paga Pau e é da A24. E é do Ari Aster, diretor de Hereditário. A gente vai falar de Midsommar, que é um baita de um filme chato. Me desculpa, é isso aí.
Mas tu não gosta de Midsommar? Tu gosta?
Não, mas esse não é um filme que...
Mas tu acha bom o filme?
Que filmes são bons, mas que é chato, porra.
Claro, eu não acho nem que é bom.
Não, ele é bom.
Defende aí, então, porque a gente não gosta, Alan.
É porque é um filme de terror que não dá medo, né? É bom, dá pra assistir.
Mas, assim, ó... Mas, pra mim, ele é mais bizarro que o Hereditário. Bizarro, não medo. Mas
é legal que tem aquelas...
Eu não acho, porque aquilo é um ritual.
Então, isso me parece muito bizarro pra mim.
Não, eu acho Hereditário muito mais bizarro. Porque Hereditário é uma coisa não natural. É um bicho do diabo.
Ele é visualmente mais horrendo, assim, mais pra ser feio.
E
mais
horror. Midsommar...
Aquele cara feio pelado no final do filme também dá uma estragada boa.
Socando a cara com tudo nas paredes lá. E no Midsommar, ele é tudo muito bonitinho. Ah, até eu era um jantar com a família.
Até aquela cena que eles fazem o cara... Eles drogam o cara lá e ele transa com a outra mulher lá da seita.
E tudo
é de um jeito, vamos cantar aqui, vamos fazer um ritual bonitinho. É verdade, chatinho.
Ele não entra muito nesse tema, na verdade. Ele entra mais no tema, tipo assim, superestimado.
É porque... Tudo que é da A24 nos últimos anos vem com um hype em cima e com uma...
Esse é o problema. A mainstreamização da A24 é o problema.
Eu acho que o problema é a mainstreamização do mundo, Herbert.
O capitalismo...
Tudo. O capitalismo, ele consome, destrói e padroniza tudo.
Foda,
Como eu sou profundo, né,
tudo cara? Que é hypado fica ruim.
Nossa, o Luan falou bonito agora, Luan. Parabéns. Cara, é verdade. Concordo.
Quando tu fala concordo, velho, me dá uma raiva, mano. Fala alguma coisa, desgraçado.
Não tenho palavras que possam alcançar as suas.
Tu falou tudo, cara. Tu foi tão cirúrgico.
Eu sou bom mesmo. E Midsommar é chato, é arrastado. Eu acho que eles ficam investindo...
Vai tomar no cu A24?
Eles ficam... Foi exatamente o que eu quis dizer. Assim,
essa vai ser o nosso subtítulo do episódio?
Vai. Vai tomar no cu A24, porque é arrastado pra caralho. E todo mundo fica pagando pau pra essa porra desse filme. É legal? É. Eu gosto do filme. Não vou dizer, é uma merda. Não, não, mas é arrastado pra caralho.
Já vimos filmes piores.
Sim, com certeza. É Guerra Civil, inclusive.
Numa escala Zack Snyder, Midsommar é 1 de 10. Vamos lá.
Ah, então vamos fazer certo, então. Duna é 6 de 10.
Tá, Duna é 6 de 10, vai.
E Midsommar, 1,5 de 10.
Agora a gente vai falar aqui dele, o diretor que mais dá curtidas no nosso Instagram, porque todo mundo paga pau, que é o Tarantino. A gente vai falar do último filme, o seu nono filme, teoricamente décimo, é, Luan?
Isso, teoricamente é décimo, porque Kill Bill são dois filmes. Informação aqui no Café Foundation.
Ninguém sabe disso.
Tu não sabia, fui eu que expliquei, seu arrogante.
Mas tu sabia que não é culpa do Tarantino, porque quem que dividiu foi a Warner. Vai tomar no cu Warner Bros.
Ah, tu queria...
Não, vamos xingar.
Não, tu queria ir pro... Não, não xinga Warner Bros, que é um parceiro que eu quero muito, esse parceiro da Warner Bros.
A gente ama, cara, pelo amor de Deus.
Mas quem é que ia pro cinema ver 6 horas de Kill Bill, mano? Sei lá quanto tempo tem aquela porra.
Ah, cara, não, eu também acho justo. Mas, tipo assim, pra ele, conta com
o filme. E eu achei irado o Bill também só aparecer no segundo filme.
Não.
No primeiro filme inteiro não tem o Bill, daí no segundo já volta, já mostra.
Foda.
Esse filme não é chato, só é bom.
É, só é bom pra
Mas mas era uma vez em Hollywood. É chato.
É chato.
Cara, que filme chato. Eu acho que, ó, eu dormi. Eu nunca durmo. Eu sempre durmo. Mas, ó, tipo assim, eu tava lá assistindo, tava aparecendo lá o Leonardo DiCaprio aqui no carro com o Brad Pitt. Eu piscava o olho, acordava, tava o Brad Pitt no cima do telhado. Eu piscava o olho, acordava, tava a Margot Robbie lá.
Fazendo
piscina,
nada.
Fazendo nada na piscina. Eu piscava o olho e eu fiquei assim por 4 horas, cara. Eu não entendi nada.
O que que o filme vai preparando e preparando e não vai,
Não é, ele não é os 7 odiados. Que não entra nessa lista, porque ele é chato no começo. É muito chato. Mas ele é tão foda no final que ele...
No final não, né? Ele não. Só é chato 15 minutos, né, porra? De não. 15 pra frente ele já fica muito foda, né?
7 odiados, ele teria lá seus sólidos 1 hora e meia de chatice.
Ah, não viaja, velho.
Claro que sim, cara. O filme tem 2 horas e meia.
Eu sei, mas tem muito diálogo importante ali no meio.
Não, tem muito diálogo importante.
Mas sabe qual é o problema?
Só que daí se o final não fosse bom daquele jeito, aquele diálogo seria tudo chato.
É, tá. Pode ser. Mas... Que nem todo filme do Tarantino, mas tudo bem.
Não, o Fiction é divertido do começo ao final.
Ah, até. Tá. O que eu acho de Era Uma Vez em Hollywood, tu não foi com o assassinato da Sharon Tate na cabeça.
É que...
Isso te estragou.
É que quando isso aconteceu, eu era muito pequeno.
Não, não, eu sei.
Eu era muito jovem, entendeu?
Na época, eu tava hypado pra caralho, tanto que eu fui ver esse filme no cinema na época
e tudo. Eu tô falando da época do assassinato da
Sharon... Eu sei. Mas eu tô falando da época do lançamento do filme, que eu tava muito hypado pro filme, então eu já tava vendo as coisas antes, então eu já sabia do assassinato da Sharon Tate, tá ligado?
Sabe por que a gente não tava hypado? Que a gente não tem cinema em Aranguá.
Pode ser. Mas eu tava muito hypado, eu já sabia do coisa, então o filme inteiro pra mim foi uma tensão, porque quando ele mostrava a Sharon Tate fazendo nada, eu sabia que ela ia morrer, tá ligado? No final ela não... Spoiler. No final ela não morre, plot twist.
Spoiler.
Ela tá viva até hoje.
Não, tipo assim, no final do filme.
Na vida, Michael Jackson.
Na vida real ela morre. Só que por saber do caso, toda hora do filme que ela aparecia ou que dava alguma coisa, eu ficava, puta, ela morre, mano, que triste. Ficava essa tensão de, tipo, qual é a hora que ela vai morrer.
Meio palha.
E isso me deixou um pouco mais coisa no filme, tá ligado? Mais vidrado no que tava acontecendo ali. Mas depois que eu sabia que ela não ia morrer e fui rever o filme, era arrastado pra caralho, era muita coisa que não levava nenhuma.
Tipo, eles mostram, é dividido a historinha da Margot Robbie lá com os namoradinhos dela. E no final, tipo, aparece 2 minutos. Ela nem aparece no final da conclusão. Daí fiquei tipo, mostrou tudo aquilo pra nada.
Isso, porque naquela hora que tem a confusão, supostamente era a hora que ela ia morrer. Só que daí, na vida real, não tinha o Brad Pitt com um cachorro selvagem pra salvar ela.
Nossa, essa cena é boa, né? Tipo assim, spoiler, gente. Mas, cara, chega lá. É todo esse sofrimento. Dá, pelo menos ele dá um gostinho de Tarantino no final. Aquele cachorro comendo a cara das pessoas.
Jogando fogo no mano da piscina.
Nossa, vai tomar no cu, velho.
Brad Pitt descendo a porrada em todo mundo.
Caralho, é muito foda, cara. Tarantino sabe fazer cena de...
Mas eu acho que o que tu tá falando agora é exatamente a mesma coisa que tu tá falando do...
Só que os 7 odiados são 50 minutos de puro caos e...
Umas coisas mais interessantes tá acontecendo.
A diferença é que ele te dá 50 minutos de loucurada, entendeu? Não que nem era uma...
De vários plot twists.
É. Agora, Era Uma Vez em Hollywood te dá 10 minutos de um cachorro comendo a cara de uma mulher. É muito legal. Ou de um homem, não lembro. É muito legal. Mas não se compara à perfeição, cara. Pra mim, os 7 odiados é o filme que tem, assim, o final mais satisfatório do cinema, cara. Eu acho foda a conclusão de Hollywood. Dos 7 odiados, cara.
Mas eu sou o cara que defendo bastante esse filme, tanto que eu já falei aqui, antes de eu rever Pulp Fiction, né, que foi foda, mas antes disso, Os 7 Odiados era meu filme favorito do Tarantino, por todo aquele plot, aquela... Acho foda. E eu gosto do filme do começo ao fim. Foda-se, eu não acho chato porra nenhuma.
Depois...
E vai se fuder, Herbert Zilli.
Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it.
Agora, Alan, a gente vai falar daquele filme em que tanto pedimos para o Luan assistir para gravar um podcast. O que a gente sempre cita aqui, que é o episódio que jamais será gravado porque o Luan, ele não é intelectual o suficiente. A gente tá falando de qual filme, Alan?
Stalker.
Eu não consigo.
Qual a sua experiência com o Stalker, mano? Fala aí, admita.
A minha experiência aconteceu... Casas Bahia, Herbert. Ela aconteceu em 12 vezes sem juros.
Patrocínio Casas Bahia.
Não, não é. Mas é que foi em 12 vezes que eu tentei assistir esse filme. E toda vez eu tinha que voltar um pouco, porque eu dormia. Não é porque eu parava de ver. Eu dormia, daí eu tinha que voltar mais um pouco pra voltar a entender. Daí toda vez que eu voltava um pouco, eu não conseguia avançar muito. Então eu acabei no começo do filme de novo.
Cara, Stalker, eu já vi o filme e já li o livro, que eu sou um cara muito...
Sem nada pra fazer.
Exato. Desocupado. E daí, tipo assim, o livro é outra parada. O livro, ele tem politicagem.
Politicagem, já... porra.
Tá, enfim, é questões políticas sobre aquele mundo. Não vamos falar do livro porque ninguém se importa. Essa
nem
é verdade.
Com o filme, né? Pra falar bem a verdade.
Exato, mas é que a gente fala de filme aqui nesse podcast. E daí, no filme, traz toda uma questão filosófica, que também tem no livro, mas é muito raso. E o livro, ele trabalha...
Não viaja, cara. O filme é inteiro filosófico. É só coisa filosófica que não se dá pra entender nada.
Eu tô falando que o livro é raso.
Ah, o livro é raso?
Na filosofia.
E rico em política.
É.
Nossa.
Agora, o...
Eu não sei qual é mais chato,
papo,
mano.
Chato, né, cara? Caralho, que horrível,
mano. Próximo.
E agora no filme, Alan teve uma experiência incrível com esse filme. Explica a filosofia, porque ele trabalha o... Olha que divertido.
Eu tô tão animado pra falar.
Olha que divertido, ele trabalha o cristianismo por 3 horas e meia.
É tipo mãe?
Né. Só que muito mais sutil e muito mais assim, acontecendo nada.
Preenchendo muito mais lacunas, né?
O filme tenta mostrar uma União Soviética sem cor e triste, é tudo meio sujo e barro. E só um monte de soldado armado parado esperando alguma coisa acontecer.
O mundo de Stalker é muito foda.
Aí quando ele sai, pega o trenzinho lá, que é meia hora de trem, a gente olhando pra cara dos caras.
Cara, todas as cenas infinitas, cara. Sinceramente, bota esse filme na mão do Kevin Feige, ele resolve em 45 minutos.
E a cena é só
bota
de...
Bota 3 explosão.
Só andando no trilhinho, sem trilha sonora, e só o barulho no trilhinho, andandinho, e ele olhando, parado.
E daí esse cara, esse filho de uma puta, ele joga uma pedra, daí ele dá 2 passos pra frente, pra trás, um pra caranguejo, pra esquerda,
direita.
Daí ele dá uma reboladinha, daí ele anda mais um pouco e joga outra pedrinha. Cara,
não,
vai tomar no
não,
cu,
mas,
filha da...
Mas isso é da hora, porque na teoria, ou no universo, aquele campo...
isso é da hora na puta que te pariu, Alan.
Aquele campo lá é invadido coisas misteriosas. Coisas acontecem lá.
O mundo de Stalker é muito foda, cara.
Pô, eu vou te dizer, eu não terminei o filme, mas vocês podem me contar. Ninguém vai ligar. Tem alguma coisa perigosa naquela merda, ou é só eles jogando pedrinha e passeando pensando na porra da vida?
Tem coisa perigosa.
Tem, eles pisam em alguma coisa, dão um passo errado e dá merda.
Só que não é algo assim...
Ela meio que não existe, assim.
Palpável.
Oh, ela não Deus, existe, velho.
Em vez de dar um passo pra direita, eu dei pra esquerda, então me deu depressão. Não entendi.
Não, que daí, tipo assim, tu começa a alucinar, começa a andar em círculo, entendeu? Tipo assim, tu entra num loop ali dentro que tu nunca mais sai, entendeu? Nossa, falei entendeu 15 vezes.
Entendi.
É foda porque, tipo, no livro ele tem... Nossa, desculpa, que cara chato ficar falando de livro, cara. Vai tomar no cu.
O livro é melhor.
É, parece um... Mas é que no livro tem ação, entendeu? Daí é onde que eu tenho conteúdo pra falar. No filme não tem nada, porra.
No livro as tropas soviéticas
marcham. No livro tem, tipo assim, tem...
Aquela cena, aquela imagem do Facebook que é o livro e o filme é um CD que é só o meio do filme.
É, nossa.
Nossa, que isso, Alan?
Tu nunca viu isso? É que nem os fãs de Harry Potter.
Ele é o cara... É exatamente tu, Alan. Tu odeia Harry Potter os filmes. E o Daniel...
Mas eu não leio o livro.
Tá, boa.
Harry Potter é bom, eu nunca li o livro. Não tem comparação.
Mas enfim, o que eu ia falar é que no livro tem cena tipo assim, os caras lá no chão, e daí tem uns policial, eles estão no chão, eles estão se escondendo, e daí se eles voltar, eles vão se fuder, porque é a zona, e se eles ir, eles vão ser presos.
Mas tem isso tá no ligado? Filme também. Só que não tem ninguém perseguindo eles, é só eles se escondendo de nada.
E daí não tem essa questão filosófica do cristianismo. mesmo. E daí bota a coroa de Jesus no cara. E daí tem...
Ai, não cheguei nessa parte.
E daí tem... E daí tem os morrinhos de areia. E daí, ai...
Tá, eles encontram riqueza no final?
Não sabe.
Então, ele chega lá no final numa porta e ela abre e começa a ficar tudo muito branco e claro e ele atravessa e não tem nada.
Isso é o final.
Ô, Luan.
Eu não lembro dessa porra.
Luan, é... Mas...
É o céu.
Simbologias, Luan.
Tipo, eles finalmente... Ele, é que no filme eles falam ninguém volta, né? É um negócio assim. Tipo, não, pessoas vão...
A maioria
por que as pessoas vão se não volta?
Porque, teoria, sabe o que eu acho que significa? É claro, eu acho que é liberdade. Eles voltam pro campo de guerra, que na teoria são algo ruim, mas elas voltam porque elas querem...
Então é uma crítica...
Se libertar da União Soviética.
Daí, quando eles chegam lá no final do caminho, basicamente não tem nada. É só um mundo vasto aí pra seguir.
Então o Tarkov, que é o nome do diretor do filme...
Caralho, lembrou? Tava...
Claro que não, mano.
Eu tava tentando lembrar.
Tarkov é o jogo,
Tarkov porra. Tarkov é o jogo, porra. Ah,
porra. Eu tô aqui há 20 minutos se tentando lembrar.
Eu devia ter mantido a minha mentira, merda. Foda-se, ninguém liga pra essa
aí,
porra.
Aí, sabe o que eles fazem quando chega no final? Ele volta pra casa e acaba o filme.
Cara, o nome do diretor é Andrei Tarkov, eu tô falando?
É Tarkov?
Vamos ver. Tarkovsky.
Caralho, eu sou bom demais!
Andrei Tarkovsky.
Não era piada, tá?
O nome
eu não tava
mais...
fazendo piada, eu acreditava mesmo que era o nome dele.
É o João da Rússia.
O João da Rússia. Surgiu na minha cabeça Tarkov, mas eu achei que eu tava sendo preconceituoso, Tarkov porque era a única coisa...
Tarkov é desse mundo não, né? É Stalker,
não.
Os jogos.
E Tarkov, que a gente tá falando, é do Escape from Tarkov, que é o jogo russo.
Ah, isso, tá. Que daí eles entram lá, daí ele luteia e foge. Muito bosta esse jogo, mano.
Ah, mó bom, velho.
Isso, tu entra, luteia e morre e perde o loot.
É. Que nem na vida real.
Se tu...
A gente nasce, luteia por 60 anos, morre e perde o loot.
Aí, ó. Então, não é só o Stalker que tem filosofia envolvida. Todas as obras russas têm.
Ah, mas
é... então tu fica aí luteando e farmando dinheiro.
A gente não pode falar isso, mano. A guerra na Ucrânia.
Ó, a gente gosta de artistas russos.
Quem?
Tarkovsky.
Ele deve estar morto já. Ele nem era da Rússia.
Artistas russos? Eu só conheço o Tarkovsky. Não,
e o Comensi.
Não, ele era comunista, ele era União Soviética. Ah, era uma crítica ao comunismo, porra.
O escritor.
O filme.
Tá. Ah, tá.
É. Mas daí é tu que tá dizendo, né? É a tua interpretação.
Não, é
a
minha interpretação do filme.
Enfim, tá aí, ó. Numa escala Zack Snyder.
Nossa, se botar uma cena em câmera lenta nesse filme, eu acho que causa suicídios.
Não.
Fecha? Não, aquela cena do trenzinho. Fecha. Do trenzinho. Imagina aquela cena do trenzinho tocando...
A gente tem que dar graças a Deus que não tinha tecnologia de câmera lenta nessa época.
É verdade. Meu Deus aí, do céu. É porque então, já aparecia.
Mas daí ia estragar a cena, porque a cena era tu ver o cara se preparando pro campo, sentindo toda a emoção.
As sensações de ser um humano.
Eu acho que numa escala...
Uma vasta sensação.
Numa escala Zack Snyder, ele alcança 5, porque é a metade. Porque faltou só a trilha sonora. De resto, ele é todo em câmera lenta, todo...
Mas o filme não é antigo, nem existia música.
Nem existia música.
Tu já ouviu falar de algum cantor da União Soviética? Não tinha, né? Not everyone is able to process experiences like this. When's the last time you did something
stressful? Does it now count? E agora, a gente vai falar de um diretor que faz tempo que a gente não fala aqui no Café Foundation. Vamos falar de Denis Villeneuve com A Chegada. Vocês já viram A Chegada?
Não.
Então não vamos falar.
Vamos pro próximo. Yeah, that just happened.
Agora a gente vai falar do filme mais utilizado pelos Instagrams de cinéfilos aí. Se você é cinéfilo e é um homem branco, você já viu esse filme e você gosta muito dele. Estamos falando de There Will Be Blood, Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson.
Eu acho que é um filme que retrata bem os americanos, povo americano, apesar de não ter viados e nem caça. Mas ele mostra um rapaz que quer enriquecer a preço de qualquer coisa.
Dois rapazes que querem enriquecer a custa de qualquer coisa.
E um é religioso. Nossa, é muito América.
É, tipo, mas... Podano!
E petróleo, né? Foda. Não é petróleo que eles estão buscando?
Sim. Também.
Isso é muito América.
É que no começo é ouro, é pedra e depois é petróleo.
Os dois estão buscando poder e dinheiro através de coisas distintas.
Enquanto um quer óleo, o outro quer manipulação de massas.
Eu não assisti esse filme.
Porra, cara.
Tá, não. Acho que
tem o Daniel Day-Lewis.
Acho que eu não sou cinéfilo.
Não.
Ou não sou branco, né? De acordo com o Herbert.
Não sou branco o suficiente.
Aquela cena do começo. Primeiro que ele demora 6 anos pra começar. Que fica aquela porra dele batendo na pedra e quebrando a perna.
Ah, mano. Ele sozinho lá no...
O foda é que nessa parte eu cansei do filme, cara.
Ah, mas isso aí...
É tipo assim, é que nem tu sempre fala. As nossas aberturas, quando a gente tá muito pra baixo, o episódio... Tipo, já cai. Então, o filme tem que... Não pode começar caído, tá ligado? Se começar chato, eu vou ficar... não vou terminar. É geração TikTok, mano. 30 segundos pra minha atenção, tá ligado?
Se me perdeu, já era.
Não, tem que ser que nem Doutor Estranho.
É. Já começa com a...
Multiverso da loucura. Tem que ser tudo cena rápida, 5 segundos.
A Wanda pelada, pirocada na cara, não sei o que tá acontecendo. Papapá, Homem-Aranha, não sei o que. Pá, acabou.
Homem-Aranha.
Resumo de WandaVision aqui.
WandaVision The Movie.
Cara, There Will Be Blood, atuação impecável.
Não, impecável. Obra de arte. E esse filme aqui é o tema desse podcast.
O Day-Lewis aí, ele não ganhou Oscar?
Ganhou o Oscar. Meu milkshake, porra.
Ah, não lembro.
Que eu vou pegar o meu canudo e vou tomar no teu milkshake. Puto.
Dados. Oscar de melhor ator para Daniel Day-Lewis em 2008.
Foda. Não, obra de arte.
Oscar de melhor fotografia também. BAFTA. Ó, o BAFTA. Fala do
BAFTA. Caralho.
Corta o Oscar. Corta o arco do Oscar. Vamos falar só do BAFTA, que é mais importante.
Mano, isso é muito bom, cara. Ganhou o BAFTA, velho.
Ganhou um urso de prata.
Porra.
Eu vou rodando. Eu ganhei tanto prêmio que eu vou rodando e vou achar. Ó, tem ver mais.
Caralho.
Tem ver mais no... Ó, Vancouver Film Critical Arts, Central Ohio, tá, ganhou em todos os estados. San Diego, Las Vegas, não tô entendendo. Tem um prêmio pro estado, Phoenix, Kansas. Foda-se, ganhou.
Enfim, cara, é o supra-sumo da ápice de que é um bom filme, mas que é chato.
É muito merda ter que falar desse filme nesse tópico, porque não me dá vontade de xingar ele, porque ele é chato, que nem os filmes anteriores, tá ligado? Só me dá vontade de falar bem, porque ele é bom.
É porque ele é tão bom que não tem, a gente não pode falar.
Sabe que faltou? Gosta. Quando o coisa tá drilando lá, e depois quando tá pegando fogo, câmera lenta.
Faltou Zack Snyder.
Agora, a gente vai falar do clássico, só que eu gostei demais. Eu não acho que esse filme chato, eu acho esse filme muito bom.
Herbert, eu dormi no trailer desse filme, Herbert.
Esse filme é bom pra caralho, cara. Esse
é uma bosta.
Esse filme é pra intelectos. Tu tem que ver a cena e imaginar tudo o que ela significa, toda a simbologia.
Pô, vai tomar no cu, cara. Enfia essa merda e
minha cena
é
do...
Eu não aguento mais. Me explica as coisas.
O filme começa um macaco tacando o osso pra cima e vira uma nave da simbologia arma. Da evolução da arma do ser humano.
O planeta dos macacos. Linda.
Não, esse filme é inteiro perfeito.
Ah, César. Então 2001, uma outra no espaço, então.
César quer ir pra casa. Não.
Ele imitou certinho. Ah, cara, uma Odisseia no Espaço, eu juro, eu vi o trailer só.
Tá.
Eu fiquei com tanta, mas tanta preguiça de terminar de ver esse filme. Terminar de começar de ver esse filme. Tem história?
Tem, sim.
Ou é só evolução humana?
É tipo, é o que seria o ponto limite da evolução da tecnologia humana, que...
É um sci-fi, né, cara?
É um sci-fi.
Tá, então é tipo Star Trek.
É, tipo, a maior parte do filme eles estão lá no espaço, na nave e tal.
É, que tipo assim, eu falo que fica assim, 40 minutos de macaco, 40 minutos de macaco, ninguém se importa. Não, ninguém se importa, mas beleza. Só, tudo isso só pra gente ver que eles tacaram o osso pra cima, entendeu? Daí vai
caralho,
pra...
Caralho, não podia ter dito pro macaco tacar esse osso pra cima no começo do filme,
daí
porra.
Daí vai lá pro que é a história, que tem os personagens.
Ah, tem personagem. Que... Eu achei que era só, tipo, cena assim, meio...
Aleatória?
Como é que é o... Eu achei que era só, tipo, cena aleatória e conceitual, assim, ó. Nossa, ó, analisa essa pintura aqui do Da Vinci. Não, vai ter esse espaço grande atrás.
Mas tem bastante coisa conceitual, assim.
Não, isso tem.
Bastante. Que é o que deixa um pouquinho chato, né? Se não entender o que, que
tá mostrando. Ah, tá. Tem que ter o QI 200 igual o teu, Alan, pra ficar vendo esses filmes.
Só superiores conseguem assistir esse filme.
O Alan aqui, ó, ele leu a Bíblia inteira pra entender o Stalker. E agora ele estudou Einstein.
Gostou, Alan?
Não conheço.
É? Gostou?
Do filme?
Da Bíblia?
Não. Não.
Ele vem... O Alan é o tipo de pessoa que lê a Bíblia inteira pra provar pro cristão que Deus não existe.
Olha, eu fiz crisma, essas coisas. Eu li bastante a Bíblia, tá?
Tu lia a Bíblia na crisma?
Lia, né?
Obrigava. E queimava a língua?
Chorava.
Eu começava a ler e começava a doer o meu corpo inteiro, minha alma. Minha alma não, né? Queimava.
Foi bom da crisma do coisa que o resto do pessoal aprendeu a fazer exorcismo durante o...
Eu fui obrigado a confessar pro padre ainda.
Eu também, mano. Eu falei pro padre... Falei, padre, que eu vi a pornografia. Foi muito boa a cara dele.
Caralho,
eu acho, falou isso, eu acho que nenhuma criança nunca tinha falado. Sim, mano, eu fazia crisma, catequese, eu fiz isso tudo, obrigado.
Tá, mas daí...
Chegou na hora, eu falei, ah, eu pequei, eu respondi minha mãe, eu tive pensamentos impuros, eu vi pornografia, eu falei... Ele ficou meio... Reza cinco Pai Nosso aí, meu filho.
Chega lá, eu transo com meu primo. De moral, eu transo com meu primo. Todo dia. Eu quero ver o que o padre faz.
E corta.
Essa é uma produção Café Foundation, o seu portal alternativo de arte.